Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.
Saudade de você, Babá.
Pô, cara, quanto tempo, hein?
Cara,
que legal, hein?
Momento diferente, sua família tá bem?
Tá bem, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo bem, sossegado, papai, mamãe, Clarinha, todo mundo sossegado.
Vacinados,
felizes.
Valeu agora, hein? Agora vai valer.
Tá bom.
Beleza, galera, podcast aqui, A Hora da Música. Hoje eu tô com um cara aqui que é um super, um dos melhores técnicos do estado, pra não dizer do Brasil.
Epa! Opa!
Igor Fernandes, mais pra gente, que é amigo dele, Babá. Tudo bem, Babá?
Tudo ótimo, Jura. Pô, mó feliz de estar aqui no seu canal. Legal pra caramba estar participando desse podcast aqui com vocês.
Pô, que legal, cara. Obrigado pelo aceitar o convite. Vamos começar contando essa história. Como é que você caiu nesse meio?
Pois é, cara. Assim, eu tenho uma sorte muito grande dos meus pais gostarem muito de música, assim, sabe? Muito boêmios, assim. Então, em casa... Eu me lembro que com 9 anos de idade eu escutava Belchior, Bolero de Ravel, Agnaldo Raiol, sabe? Umas coisas muito malucas, assim, misturado com Jorge Ben. Então, assim, era uma coisa que uma hora era uma música clássica, outra hora era uma coisa brega, outra hora era um samba. Então, assim, e isso foi me aguçando, e, enfim. E aí eu, cara, sempre gostei, achava legal todo mundo dançando,
curtindo. Por que técnico de som? Porque, de repente, você tentou ser músico ou não?
Com 10 anos, meu pai me botou pra fazer uma aula de violão. Só que, cara, eu não curti muito essa parada do violão. E aí eu sei que eu fui ser DJ de festinha americana. E aí o cara tinha duas picapes e eu fazia ligação. Eu gostava de ligar e eu gostava de ficar botando as bolachinhas lá e equalizando o som pra galera dançar. Bom, aí foi isso. Aí a gente foi morar, foram pra Ilhéus. E lá eu conheci uma galera de uma banda de rock and roll. Tipo, deu com 15 anos, assim. Encontrei uma galera que tocava um rock bem legal, assim, um blues rock. E eu fui inventar de ser host deles, que quer ser host, né? Era carregar, ajudar a montar as paradas e ficar tomando a cervejinha. Porque ali eu comecei a tomar a cervejinha, assim. E aí, um colega do meu pai, ele era... Engenheiro de som do Araqueto, na época. O Araqueto, na época, era uma banda já chamada muito grande, assim.
Claro.
E aí o cara falou, olha, cara, eu fiz um curso em São Paulo... Se seu filho tiver afim, se o Igor tiver afim, vai lá. E aí, cara, se ele pegar um currículozinho, passar, não sei o quê, manda ele me procurar.
Caramba!
E aí, cara, depois de um ano e meio dessa parada do começo com meu pai, eu fui morar em São Paulo, fiz o curso. Aí ele já tinha se mudado nessa época de Léus, vieram pro Espírito Santo, pra Vila Velha. E aí eu passando com uma banda, quando fiz o curso, pá, voltei pra Léus, eu trabalhei com uma banda de forró. E aí passando pelo Espírito Santo, a gente foi pro interior do Rio de Janeiro, pra Pádua, dentro de uma... Era besta, não era van não, sabe? Não, naquela época
não tinha... Você viajava porque seus pais viajavam muito ou não?
Porque eles se mudaram. Não, assim, eles são aposentados. Eles saíram de Ilhéus e compraram um apartamento em Vila Velha.
Ah, ok.
E foram. Vieram morar aqui, sabe? E aí eles falaram, cara, vem conhecer. E eu continuando morando em Ilhéus sozinho.
Só,
cara, vem conhecer o Espírito Santo, é maneiro, é. Aí vim, depois dessa viagem de Pádua, com a banda, me deixou aqui na rodoviária. Eu passei uma semana aqui. E aí, em uma semana, eu já comecei a trabalhar aqui. Olha que parada doida.
Que louco. Fui
fazer o Garotos da Praia. Era um grupo de pagode em 2001.
Cara, sensacional, assim. Eu lembro, cara. Eu achava...
E era uma big band. E aí, assim, aí os caras gostaram. E aí, depois, o batera do Garotos da Praia, Julinho, me levou no show do Casaca.
É?
Isso é 2001. Casaca estouradaço, já, assim...
Não, ele não tava estourado, mas 2001, assim, acho que já era o começo.
Não tava estourado, não, é.
Era o comecinho.
Era o começo, era o... Não, é, não. Mas tava estourado, assim, já tinha um palco no Morro da Concha, já era uma... Foi uma parada bem...
Ali você fez o som ou não? Você já fez o som?
Não, ali não. Ali eu assisti. E eu falei assim, cara, eu falei, Juninho... Que banda é essa, cara? Que bicho, foi a identificação, assim, dos tambores, das coisas todas, né? Eu lembro que logo depois, assim, na festa, na Feira da Solidariedade, o Henrique me chamou para fazer um monitor do Casaca, né? Eu comecei fazendo um monitor de vocês, você lembra, cara? Cara, e foi isso aí, assim, Foi uma paixão e, pô, viajamos Brasil pra caramba. Você é prova disso, do que a gente...
Tem história
e
pra caramba.
E é assim, cara, a história pra caramba, né, cara? Várias horas de viagem, várias e várias horas. Dali do casaco eu comecei a fazer várias bandas aqui do estado, assim. Eu acho que eu sou um cara muito feliz, assim, muito, muito sortudo.
Sabe o que eu tenho lembrança? Você gostava muito de rapa. E o técnico do Rapa,
sim,
usava muito colete, o carro com o calço-pad.
Sim, que era... calço-pad.
É, isso, você colocou no casaco aquela ideia. Né?
Eu tenho ele guardado aqui no meu armário.
É mesmo?
No Silva eu não uso, mas eu comprei dois. Eu tenho aquele da época do casaco e tem um mais moderno que eu comprei um tempo atrás. Mas guardado, intacto, assim, funcionando em perfeito estado. Assim,
a gente usava, né? Gostava de usar.
A gente usava pra caramba, né?
A gente gostava, tinha uma coisa com o Rapa, porque a gente queria, era uma banda que a gente tentava. Cara,
você lembra, você foi um dos caras que me aguçou a isso. Eu lembro que no Festival de Alegre, você tinha uma bateria eletrônica que soltava.
Isso,
Você lembra?
Que era a introdução do show, pode crer.
Era a introdução do show, que era uma introdução incrível. É. Assim.
Cara, você chegou a viajar pra fora com.
Não, com casaco eu não fui. Eu fui em 2004. Eu fui para Portugal, foi a minha primeira viagem internacional. Foi eu e Davidson, lembra do Davidson?
Davidson,
que era o técnico de luz. Da Luz, exato. Ele que me levou para Portugal, primeira vez, para fazer a turnê da Luca, aquela turninha aí.
Com o Silva,
e assim,
Silva aí ou não?
Com o Silva várias vezes.
É
várias,
mesmo?
Várias, várias. Com o Silva desde 2012, assim.
Tá desde 2012.
Desde a primeira turnê dele. É, eu tô, esse, eu acho que. Ano que vem, a gente faz 10 anos junto, assim, de trabalho. Então, uns 9 anos e pouquinho, assim, com o cara.
Você sabe...
Desde o primeiro show.
Quantos artistas você já trabalhou, já sentou pra fazer essa lista?
Cara...
Muita gente, assim, cara.
Olha, aqui no Espírito Santo eu tenho muito, muito orgulho de falar isso, assim. Cara, todas as bandas,
já,
assim...
Já trabalhou com todo mundo.
Citar nomes que eu posso esquecer, mas, assim, Raça Clone, Herança Negra, Pé do Lixo, Manimal, Java Roots, porra, Bacana, Simios, aí, cara, Cinco Nós, só aí já foram 8, assim. E aí os pagodes, né? Aí os pagodes, Pele Morena, aí da galera nova, então, meu Deus do céu, assim, é massa. E é muito carinho, e o legal é que são gêneros musicais diferentes, assim, sabe? Tipo, uma hora que eu tô fazendo muqueca de rato, outra hora eu tava mixando a Orquestra Filarmônica, sabe, do estado. Então, o Hair da Farms, assim, um grupo de teatro.
Eu tenho uma lembrança de uma vez que você fez a mesa pra gente lá no Ilha Acústico, no Titãs, e a gente pegou um cara de mesa... que chegou e apagou a mesa no final da mix do Titãs. Você lembra disso? E daí você teve que chegar
Foi com qual banda?
Cara,
com...
era Jura Fernandes e banda na época.
Ah, não, era você. Não, eu lembro, tava, seu show,
abrindo,
lembro, claro.
Pro Titãs. Foi,
cara, abrindo pro Titãs, cara. E o cara, deixando... Foi meio...
Tem isso, cara. Tipo assim, você chega lá, você tem que mostrar que o seu artista tá melhor do que o que vai vir depois. Tem isso, cara.
Cara, olha, eu vou te falar assim... Aí eu vou falar uma parada desde a... Porque assim... A gente é desde da época analógica, né, cara? Que as mesas, assim, você não tinha como salvar as cenas. Você tem uma mesa só e tem três artistas. E aí, como é que você faz? Assim, por exemplo, eu me lembro de uma vez que a gente estava em João Neva. Aí foi, as três bandas estavam muito grandes, que era Casaca, Macucos e Dallas Company. As três bandas muito grandes, dentro de um galpão poliesportivo lotado. E aí era o seguinte, era uma mesa só de pé, uma mesa de monitor para as três bandas. Como é que funciona essa parada? Como é que funcionou essa parada? A gente era, os técnicos eram amigos, então cada um defendia o seu lado, mas a gente compartilhava algumas coisas, sabe? Tipo assim, ó, coisas prioritárias, meus três canais de tambor, a voz do cantor, ninguém mexe, porque e a casaca, porque vocês não usam. Mas já a guitarra, o baixo, a gente compartilha, porque todas as bandas usam. Então, assim, a gente usava de um bom senso. Isso é uma parada que eu aprendi isso em 2002, 2003. Compartilhar e não olhar só para mim. Tipo assim, se tem uma pessoa, por exemplo, hoje no Silva, se tem um artista que vai abrir o show do Silva, ou então... Eu não uso esse termo abrir, eu acho que vai fazer a primeira parte do show. Cara, pra mim tá tudo certo. Ele, assim, ele pode usar, ainda mais que hoje as mesas são digitais, então cada um tem sua cena, sabe? Cada um tem seu preset ali no seu pendrive.
Como que funciona? Assim. Você mixou, colocou o pendrive e salvou no pendrive, aquilo fica salvo tudo?
Tá.
Equalização.
Pois é, então. Aquilo ali, na verdade, é um recall. É para você adiantar uma passagem de som, porque assim, para você não ficar roteando todas as vezes que você pega a mesa e começar do zero, você já tem um norte pronto ali. Você começa dali. Okay. Mas aquilo ali não significa que, por exemplo, a minha mix que eu fiz no Ilha vai funcionar em São Paulo, vai funcionar em Portugal. Não, não.
Porque o local muda.
Porque as salas são diferentes. É, exatamente. Nossa. Mas te respondendo. Obrigado, meu Deus. Te respondendo, eu vou falar uma parada. Aquela parada lá do Titãs lá, isso, assim, eu vou usar um adjetivo mais tranquilo. Eu acho que o cara foi infeliz o que ele fez, sabe? Tipo assim, falando assim, olha, bom, eu já sabia o meu aqui, vou dar um clear na mesa e eu não tô nem aí pra quem tá vindo. Só que ele não sabia que quem tava vindo eram os meninos que também conhecem, né? E aí a gente fizemos um puta de um tá. Então agora aí, galera, vamos vir, tá. E foi lindão. Foi, agora foi bom pra caramba, assim, sabe? É isso.
Mas é legal, né, cara? Porque nesse momento aí a experiência vale também, né? Porque você...
Vale.
Já tá...
Mas assim, jura, essa coisa assim de não ajudar, de não ser... Claro que você não vai botar o seu em risco, né? Não tô falando assim, eu vou defender o meu artista, claro, por favor, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Você falou do Vidal, né, cara? O Vidal hoje é meu amigo, assim, olha que parada doida, a gente se fala, cara. Pô,
que massa, cara.
Eu tava fazendo um show do Silva na terra dele, ele falou, eu quero ir no show, não sei o que, você tá aqui em Pelotas, não sei o que. Então, assim, olha que é um mundo muito doido, assim, né? E aí, o legal, cara, que você pega essa parte, assim, que ele sempre foi solista comigo, sabe, cara? Que eu fazia o casaco, assim, que era um moleque pentelho, sabe, de estar ali perguntando, e o cara sempre teve essa paciência. Então, como que eu...
Cara,
como não ser assim também, é, sabe?
Então, teve o Vidal como espelho, né? Do bem pra caramba. Uh-huh. Né?
Pra caramba.
Constrói também o tipo de técnico que você é hoje, né?
Sim. Pois é, assim, como Vidal, tem vários outros amigos, assim, o Marcelo que faz o PA do Jorge Benjó, porra, o Mário Lobo que faz, porra, faz a Elba. São uns coroas, cara, que eu falo que são foda, sabe? E os caras são gente boa, o Flávio Sena, que fazia o Roberto Carlos, que faz a Ana Carolina, e é o dono do Companhia dos Textos, cara, eu faço uma postagem de uma parada, o cara curte, o cara comenta, o cara. Então, assim. O leque de amigos hoje, de engenheiros grandes de som, é muito legal. E os caras são sempre, todos solistas com a galera nova, sabe? Então, tipo, não tem coisa de, eu sei da informação, não vou te passar. Pelo contrário, cara, pô, fala numa boa.
Você ainda, hoje, você estuda ainda? A técnica ainda? Você pega as coisas pra estudar?
Pra caramba. Nessa pandemia eu fiz 4 cursos de áudio online.
É mesmo, cara.
Assim, eu não paro. Juro, porque quando você entra no Brasil assim, cara, você não pode ficar pra trás, sabe? Você não pode. Você sempre tem que estar estudando, tem que estar fazendo curso. Eu sou um dos caras que eu mais piro os meus amigos aqui pra estudar. É sua fonte de renda, é o que você vai te alavancar, porque se você entra num festival, por exemplo, no Lollapalooza, ou no Rock in Rio, qualquer, se você não souber os termos técnicos, se não souber se comportar, né, nesses festivais, assim, né, você vai ficar para trás, cara, e aí não dá, sabe? Teu artista te paga bem, teu artista, você tá nessa onda, cara, pode ir nessa onda para cima, sabe? A minha filha, a Clara, vai fazer 17 anos. Ela é apaixonada por áudio. É apaixonada pelo stage.
Caramba.
Pelo stage. Apaixonada por... Amo. E aí, ela, sei que ela tava seguindo a comitiva do Justin Bieber, que ela gosta, seguindo os técnicos, pá. Aí, olha que parada doida. E ela falou assim: pai, você conhece o Kim Putt? Eu falei assim: não, filho, não quem é. Esse cara, ele tá fazendo a turnê do Iron Maiden e ele vai dar um Masterclass em São Paulo.
Pô.
Aí eu fui pesquisar, cara, vou pesquisar. Cara, é sério, não foi baratinho não, mas eu fui lá e fiquei 2 dias com o cara, assim, foi 18 horas de... E aí, assim, com um cara que ele fazia o Linkin Park, fazia uma porrada de banda, fazia o Slash, fazia aí mostrando, e sendo um cara simpático pra caramba. Bom, isso, e aí uma galera muito nova, tipo assim, vários, eu lembro de estar... O engenheiro de som do Criolo, que o Fernando Narciso, um amigão, o da Baiana System, o Vitor, uma galera nova, sabe? Todo mundo aguçado ali querendo aprender, porque esse cara é um mago mesmo do áudio, assim.
Referência, né, cara?
O cara, o Waves, ele tem a assinatura da Waves, assim, de plugins, né? De equalizações, o caramba, 4, enfim. E aí, quem
direcionou.
Quem me apresentou esse curso foi minha filha, sabe? Então, assim, é massa. E aí eu falo, tem que estudar, né? A galera. Cai nada do céu. Hoje é muito fácil, hoje você vai no YouTube, você procura tudo, você tem
verdade,
tudo, né, Júlio?
Você tá inteirado com a internet, com essa atualização nova, porque você é um cara que já tem uma experiência, né, forte dentro da música, dentro de grandes bandas, mas é um cara novo. Por outro lado, você começou muito novo.
Sim, você
tá dentro da internet, assim, tipo, você posta as coisas no Instagram, posta as coisas...
Gosto, eu adoro. Cara, jura? Olha, vou te falar, eu adoro essa parada da internet, porque assim, eu adoro. E eu adoro porque é uma forma de você também mostrar o seu trabalho e mostrar quem é a sua pessoa, porque assim, eu não só posto no Instagram de trabalho, é o Instagram do Igor, sabe? Então, assim, às vezes eu posto eu com minha filha, eu com os meus pais, eu tomando uma cerveja, eu fazendo churrasco, eu trabalhando, enfim, é minha vida ali que eu deixo aberto.
A galera tem curiosidade.
Sim. Eu acho que o engraçado é isso, porque eu deixo aberto, assim, pra todo mundo, sabe? Tipo, eu não tenho essa vergonha de... Eu vou cuidar porque tem outros amigos, outros técnicos. Não. Nem pra me conhecer do jeito que eu sou, sabe? Então, assim... Mas eu gosto muito da internet.
Tá como o seu Instagram?
É Igor Babá 69. Pode aí, botar aí Igor Babá 69. Vai lá que eu aceito todo mundo.
Pô, massa. Babá, tipo assim, já pegou uma orquestra pra mixar, assim, onde você tem que mixar, sei lá, vários instrumentos?
Já fiz a Orquestra Filarmônica do Estado já umas 2 vezes, mas já tem tempo. Mas a da FAMUS eu faço com mais frequência, assim, por conta de trabalhar com Vitorino na FAMUS ali, então os caras têm um...
No caso da orquestra, você não mixa tudo, você mixa os blocos, não é isso ou não?
É, depende. Então, quando você sempre prioriza os espalas, assim, né? Por exemplo, se eu tenho 6 violinos, então o primeiro espala do primeiro tá sempre micado, porque na hora do solo do cara é o cara que vai estar na cabeça, mas a gente faz por bloco, sim. Depende, porque se a mesa comportar e eu tiver equipamento, é micado um por um. Aí vai embora. Mas já teve ocasiões de eu estar com 6 violinos e microfonar 3, sabe? Fazer por blocos, assim, de 2, assim, entende?
Tô, faz quanto que apitou? Como saber onde é que é aquele apito ali? Microfonia, pum.
Então, na passagem de som, você faz essa correção, você faz esse alinhamento que a gente chama, né? Esse cuidado de pra não dar microfonia. Mas, assim, e a gente trabalha junto, eu não faço nada sozinho. Eu tenho uma equipe, assim, né? Assim, eu tenho uma equipe, eu faço parte de uma equipe, né? Que um cuida, senão eu, né? Assim, tem um cara que cuida do retorno dos músicos, né? Que faz
que
o
é
monitor,
um outro tipo de mixagem.
Que é importantíssimo. É um, cara, é um outro tipo e é uma das coisas muito importantes. Imagina você tocar sem se ouvir. Cara, não tem como. Então, pra você tocar seus acordes bonitos, né? Pirar, tem que ter um cara lá pra você te dar esse conforto, né? E esse cara, antigamente, que a gente usava muitos monitores na época, assim, né? Então, o lance do feedback da microfonia ele era mais comum porque era muito alto. Hoje em dia está todo mundo com fone, então assim, já isola mais essa parte de feedback. Mas tudo isso você faz essa correção na passagem de som, né, cara? É, se você não tem, você tem que ter uma habilidade ali, né?
Saber qual que é a frequência.
Conhecer o equipamento e a banda, conhecer frequência é muito legal, assim.
Se eu resolvesse ser técnico de som, o que uma pessoa faz? O cara resolveu ser técnico de som. Porque você é autodidata? Não, você estudou pra caramba.
Não, eu estudei, sim. Mas eu vou falar que o começo, assim, pra você ser um técnico de som, é escutar música, cara. É amar música, sabe? Eu acho que é o primeiro passo. Porque, assim, se você escuta música, como por isso que eu falei que eu com 9 anos de idade, escutava o Bolero de Ravel. E escuto hoje o Bolero de Ravel. Olha que parada doida, assim, sabe? Eu pedalo ouvindo música, eu durmo ouvindo música. Então, assim... Mas não é um dia... sempre, assim, a música é o meu oxigênio.
Como é que foi mixar o Silva, por exemplo? Vocês chegaram... Como é que foi a montagem das coisas?
Da live?
Dessa última live dele.
O Silva é um cara que toma muito cuidado com o áudio, com tudo que ele faz, assim, sabe? Tudo que acontece no Silva, assim, com relação a áudio, a vídeo, a luz, o cara tá inteirado, o cara tá inserido, o cara tá sempre... antenado na parada toda. Foi prazeroso e a gente ensaiou um dia antes, né? A gente teve um ensaio um dia antes da live. É, foi na sexta-feira, aí mixamos, ouvimos, gravamos. Opa, pô, eu acho que isso aqui tá legal. O que você tá achando? Porque, assim, a interação com os músicos é massa também, sabe, Jura? Tipo, é um time, tá todo mundo ali, cara. Pô, o que você acha da gente mexer mais nisso aqui, naquilo ali? Vamos reposicionar isso. Então, fica uma parada legal, sabe?
Bem, Babá, pro lado do áudio, o Gabriel, ele tem estúdio. O Xuxinha tem estúdio, né? Então...
Sim, todo mundo ali tem estúdio, cara, se você parar pra pensar. O Guinho tem um estúdio em casa. O Juninho tem um laboratório. Os Metais têm os laboratórios em casa, sabe?
Você tem um estúdio em casa ou não? Você tem um?
Não tenho. Então, como eu falei, assim, essa parada do auge é muito grande. Agora, depois de 20 anos, que eu tô começando a engatinhar nessa parada de downs, de Logic, de Pro Tools, de começar a gravar aqui, a levantar uma trilhazinha para mixar ali. E aí eu tô começando a ir agora, assim, aprendendo ainda, né? Então, assim, eu não tenho home em casa, não tenho nada. Não tenho nada ainda. Né? Vou devagarzinho.
Eu ia perguntar projetos futuros, de repente esse já é um projeto.
Não digo um projeto, não, mas pode ser.
Pode ser que você tenha um estúdio do Babá aí, qualquer hora.
Vai saber, não. Então, assim, né? Eu posso ir para um estúdio do Jura e o Babá ir para ir gravar e levar a galera, né? Não, a gente pode trabalhar nessa parceria, não precisa ser na minha casa, sabe? Isso pode ser.
Mas já pintou alguma coisa inusitada?
De broxante, assim, foi em 2019, a gente num palco Onyx, no Lollapalooza, tava Duda Beach tocando no palco Adidas, e aí foi Duda Beach, Lineker, Duda Beach e o Silva ia pro palco Onyx, né? E aí, assim, Interlagos, aquela porra... gente pra caramba, o show começando 3 da tarde, um horário assim, maravilhoso, assim, eu na mesa, fazendo um soundcheck, e aí, de repente, toca um alarme e passa um rádio e fala assim, olha, evacuar, porque os palcos são muito, o pé direito é muito alto, e em São Paulo, cara, a previsão do tempo falou que era uma tempestade. Então, assim, como é um festival muito certinho, os caras falaram, não, parou, ficou fechado por 2 horas e meia. Não teve nenhum palco, não teve nada, desligou tudo, evacuar todo mundo para os portões abertos, o público evacuar, não, foi uma parada. E eu na mesa de som falei assim, cara, daqui ninguém me tira, aqui eu não quero sair não, porque eu tava... Aí o cara... Não rolou. Aí o cara do Gabi falou assim, Igor, Cara, tem que ir, a gente vai ter que evacuar aqui a House Mix, né, parada, não vai rolar não. Então assim, esse dia ficou um pouquinho guardado, porque eu tava com, eu e a banda inteira, tava todo mundo com aquele tesão pra fazer aquele,
pronto, ali,
pronto pra fazer aquele som, e na hora, pá, não rolou assim.
Babá, não vou estender muito mais não. Pô, queria agradecer de coração.
Pô, cara, que legal, cara, que legal. Eu fiquei felizão de estar aí participando aí. Meu amigo, assim, de muitos anos.
É um personagem histórico aqui dentro dessa nossa cena capixaba.
Sim, sim.
Sabe?
Sim,
é uma
sim,
pessoa que é muito querida por todo mundo.
Ah, cara, eu fico feliz, assim. Fico feliz mesmo. Eu também tenho um carinho por todos, assim. O Espírito Santo é muito rico, né, cara? Eu acho que a nossa cena é muito forte, sabe? E eu acho
trabalho,
que assim,
né,
é muito, cara, todo mundo muito honesto, todo mundo muito afim de querer fazer seu som, sabe? Sem passar por cima de ninguém, só querer fazer seu trabalho e levar a música pro mundo, assim, sabe, cara? É massa. Eu tenho um orgulho de falar que assim, das bandas todas que eu já passei, que eu faço. E quando eu encontro um abraço e a amizade, é uma coisa incrível mesmo. Também minha gratidão pra vocês aí.
É.
Massa.
Valeu, Babá. Grande abraço. Obrigado.
Valeu, Jura. Massa.
Toda sorte.
Legal,
mundo.
Cara. Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu. Manda abraço pra família toda aí.
Podcast A Hora da Música. Tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.